Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Fala, brother! O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos.
Atlântida, a rádio da minha vida, a rádio da sua vida. A melhor vibe do FM. Tá começando o Bola nas Costas, 11 horas e 6 minutos, estamos chegando para KTO.com, onde a diversão acontece. Graduação Unila Salle, última chance para estudar ainda nesse semestre, inscreva-se. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. E Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness. Corpo em movimento é vida. Conforme antecipado nesse programa aqui na sexta-feira, você que ouve o Bola nas Costas já sabia, não tinha erro. O Grêmio é o heptacampeão gaúcho, ganhando do Juventude. Mas tem coisa pra falar.
Que surpresa.
Que surpresa, né, Rafael Gomes? Quem ouve esse programa não se surpreende. Esse programa cantou a pedra na sexta-feira, né?
Primeira mão.
Programa em primeira mão, deu isso aí. Então vamos falar com a gurizada aqui. Vamos começar com ele, que estava lá, né? Foi no estádio, né, cara? Tu vem me dizer que não foi. Porque tem uns gremistas que não vão no estádio, né, cara? Impressionante.
Gordo Léo!
Chora, não vou chorar. Choradeira de vocês.
Choradeira, cara.
Choradeira de vocês que ficaram toda sexta-feira já falando que o Grêmio ia vencer.
Sim.
Porque é uma choradeira de vocês querendo se proteger. Sabe por quê, Lelê? Já bota o tweet retrô pra mim, por favor, na arrancada. Não quero nem saber hoje.
O passado te condena. Tweet retrô.
Quer que eu leia?
Eu vou ler o primeiro.
Parolina!
Vou ler o primeiro.
Pra se sentir leve e sempre disposto.
Arroba Lelê Bortolassi.
Puta que pariu.
Dia 11 de maio de 2012.
12.
Às 11h18 da manhã. 2012, isso aqui é...
Retrô, é gold.
11 de maio de 2012?
É platina.
Isso é platina, isso aqui, ó.
Foi depois de um título gaúcho, certamente.
E eu gosto da hashtag, né? Que é a hashtag pergunta do dia. Se o campeonato gaúcho é tão fraco e ridículo como alguns dizem, por que a máquina está fora da final?
Ficou bom.
Tu vê como vira, né, cara?
Ficou bom.
Não, isso é verdade, cara, porque tinha uma galera que desmerecia o campeonato gaúcho no início dos anos 2010, 2000.
Mas é mesmo?
Comemoram que não, é uma loucura!
2010 eles não desmereciam, não.
Em 10 nós ganhamos.
Olha só, queria mandar um beijo pra começar só de cara rapidinho pra galera de gravata aí, da costelinha desossada.
Opa!
Que fui eu e o Rafinha Menegasso no jogo.
Tá comendo de graça, agora é
mais. Exatamente. Foi tipo isso, a gente parou pra tomar um trago num lugar, o cara lá de gravata aí não deixou a gente sair enquanto a gente não comesse ali a costelinha desossada, que a galera do Grêmio de gravata aí. Não, um churrasco da torcida.
Tá, mas quem é que paga?
Aí eles pagaram, nos convidaram. A gente ficou ali, comeu, tomou um tragoléu. O Natan viu o estado do Rafinha antes de começar o jogo, se recuperou e ficou bem, viu o jogo.
Muito
bem. Baixinho, fazia tempo que não tomava um gelo.
Ninguém hoje. Eu tô de saco cheio dessas
vinhetas. Não faça isso, cara. Faça
a
abertura do programa. Então, beijo pra gravata aí pra todo mundo.
Ô, Lelê. Oi. Seguinte, ó. Dois amigos meus, o Guilherme e o Ângelo lá de Rio Grande, Colorado, os dois estão brabo. Tão brabo com o Inter, tão brabo que o Grêmio ganhou, é zero pra ter sido, segundo eles, campeão. E o meu amigo Vini, gremista, que odeia o Cristaldo, tá tendo que botar o rabinho entre as pernas, porque o Cristaldo foi o cara. E um abraço pro nosso amigo Eduardo Castilhos, nosso colega, tava de aniversário ontem e fez 3 gols, capita, na nossa estreia ontem. Tá? Muito vamos bem. Lá.
Nós temos aqui ele também.
Rafael Gomes!
Que falam em hegemonia, etc. Achei muito legal, parabéns ao Grêmio pelo hepta, mas ainda falta dois. Número 1. Pra igualar o Inter em título gaúcho na história, vocês ainda estão atrás, e pra superar o Octa. O Octa ainda é o maior.
Boa, valeu, museu! Era do museu aí.
Ué?
Do... futebol gaúcho hoje veio, então, né?
Ah, então, o título mundial não vale.
Vamos falar do final de semana, né? Vamos falar da vitória, né?
Os ex-atletas do Grêmio que desceram no gramado lá.
Aquilo é outra coisa. Homenagem, dá um beijo ao João Severiano. Que bonito,
homenagem. É bonito. Eu valorizo a história.
Eu também valorizo a história. Eu sou formado em história.
É que tu não valoriza.
Eu valorizo a história sim.
Valoriza tão pouco a história que nem trabalha com o que tu te formou.
Não, porque eu gosto mais de rádio.
Eu confesso pra vocês que hoje vim pra ouvir.
Não.
Porque eu já sabia.
Sim, todos nós já sabíamos.
Inclusive, eu acertei o placar exato na KTO. Exato. Eu disse 3-1.
Borramos, bolso.
3-1. Então, eu estou aqui pra escutar. Eu já sabia.
Tu sabe que a coisa sempre pode piorar, né?
Sempre pode piorar.
Tem um amigo meu que tava fazendo, tinha feito a malandrinha da KTO, aquela do sábado, sabe? E com o Grêmio 2-1,
é difícil.
Ele tava metendo a malandrinha.
Não!
2-1, ele tava ganhando 20 conto. Aí veio o terceiro gol do Grêmio, desandou. Perdeu os 20 contos.
Mas Lelê, tu falou. E eu que falei que o Juventude abriu o placar, o Grêmio ia virar, e o Juventude ia virar de volta. Abriu o placar.
Eu me lembrei disso quando o Grêmio virou.
O Grêmio fez dois, e o Juventude começou a pressionar. O que teve de gremista que me mandou mensagem.
Sabe que eu me lembrei disso, Rafa?
Cara.
Na hora que o Grêmio virou, e o jogo foi pro segundo tempo, ficou meio morto.
Meio truncado.
E eu quero muitas palmas.
Eu recebi um monte de mensagem dos... Cagado!
Primeiras palmas, porque vai ter muitas palmas aqui nesse programa hoje. As primeiras palmas para a presença dela.
Bateu e veio!
Aê! Veio aqui, está aqui fardada, com o manto verde e branco, a dos anos 90 ainda.
Do Galeano essa camisa.
Galeano. Carol Freitas, e aí?
Tudo certo. A gente tinha combinado que eu ia vir só se ganhasse, né? Mas iam me chamar de muito arregona
assim,
se eu não viesse aqui hoje. Então eu pedi pro Léo pra poder participar, porque eu não me escondi nem quando o Juventude tava na Série D, nem quando tava jogando copinha pra garantir vaga nacional. Então ia ser agora que a gente tá vice-campeão gaúcho, garantido na Série A e também na próxima fase da Copa do Brasil.
Parabéns.
Vai, tá, Carol! Aê! Então aperta pra eles.
Parabéns. Eu preciso... Então,
Carolzinho, que foi o Diego Costa no programa de sexta-feira.
Eu preciso...
Que ela botou no bolso bola de sexta.
Foi bem.
Acabou
foi bem.
O programa.
Muito obrigada também a quem me parou lá na arena pra dizer que
se
agora é assim.
Pô, muita gente parou lá e disse, te ouvi no bolo.
Olha,
aí. Então, obrigada.
Diego Costa botou no bolso aqui o programa.
Utilizando a figura do honroso e bom time do Juventude, me parece que o Campeonato Gaúcho criou o grande diagnóstico e a grande diferença que existe entre o Grêmio e o Internacional.
Ou seja,
e aqui,
eu gosto dessa aí.
E aqui vai
a diferença.
Essas são
boas. E aqui vai uma frase que é muito forte. O Inter, atualmente, é um time de cartilha.
Ou seja...
É um time de projeto. É um time que acha que futebol é feito... No planejamento. E às vezes o futebol, e o Grêmio mostrou isso aquele dia, precisa ser um pouco raiz, precisa ter um pouco de várzea.
Tipo reclamar da arbitragem.
O Grêmio é uma
várzea. Peraí, que tá bom.
Eu tô fechado contigo. Grêmio é uma várzea.
Deixa
o Grêmio
terminar.
Não, tá bom. Existe uma diferença entre o bundinha, o guri de apartamento, certo, e o cara que entra e bota a cara no chão porque tem que ganhar dos outros. O Inter, quando empatou com o Juventude, o jogador que tinha que ganhar o jogo chutou a bola no céu e brigou com o outro e foi expulso.
É errado, o César não tá por enquanto.
E todo mundo bateu palminha. Ah, mas ele é muito bom. O outro, quando o Grêmio tomou o gol no início do jogo, o Diego Costa começou a bater, Lelê, e todo mundo dá soco no chão e chamar todo mundo pra confusão.
Tá, mas quando o Diego Costa é o dobro da idade do Gustavinho.
Quando o cara errou um passe na frente do Renato, o Renato pegou a bola e jogou na cara dele. E o estádio veio todo no ambiente pra virar o jogo.
Não.
O Grêmio que o virou time, o jogo...
A torcida é vaiou primeiro.
Não vaiou. Aí estão falando bobagem.
Teve murmúrio.
Estão falando bobagem. Não estavam na arena.
Teve mochoxo.
Tem três aqui que estavam na arena. Ninguém vaiou.
Teve mochoxo.
Mochoxo nada.
Aí falando sério.
Carol, tava na arena?
Não, mas eu só ouvi a nossa torcida lá.
Teve mochoxo. Olha aí.
Não, pelo amor de Deus. Aí também não. Ah, estão faltando pra verdade no programa.
É, é pra bom, a primeira vez só acontece, inclusive.
Torcedor, tá, faltando pra verdade no programa.
Torcedor.
O bola fugindo
mas
da verdade.
Eu quero só terminando a tese.
É, não, tá bom.
Eu também quero.
Até agora tá bom.
A diferença do Grêmio, o Grêmio foi futebol raiz. O Grêmio chegou e disse o seguinte, que é uma hora que é o boleiro que resolve. Sabe o boleiro? O cara diz o seguinte, Lelê, já jogou várzea, né?
Já.
O cara olha e diz o seguinte, nós vamos ganhar desses caras. Como assim nós não vamos ganhar desses caras?
Tá, tudo bem, mas para um pouquinho.
Enquanto o Inter não... O
Diego Costa fez isso no
O Inter sábado. É assim, ó. Como assim não encaixou as linhas? Né? Como assim o 4-2-1-2-8 não está bem? Como assim não funcionou?
Ah, por que, que você não fizeram isso?
O chegou e disse assim... Nós vamos ganhar esses caras da cabeçada ali.
Tá, não, para um pouquinho.
Por que o quê?
Por que vocês não fizeram...
Derrubar ele dentro para. Da área, que essa às vezes não vai dar pena.
O que foi?
Para nós aí. Vamos ganhar essa merda.
Essa...
De qualquer jeito.
Vamos, porra!
Nós ganhamos, porra!
Ganhamos!
Enquanto Internacional...
Essa viu teoria... o jogo? Tá, mas onde é que tava essa teoria aí, cara, no Grenal?
O tio Chico cidade? Vai ter um Grenal, ataque cardíaco.
Grenal!
Grenal não tinha bola, rapaz. Não deram pênalti pro Grêmio.
Grenal era um jogo de
quer falar sobre VAR mesmo? Já
eu
vamos
acho
falar.
Que é um bom assunto.
Não, tá bom.
Grenal é um jogo lance de passagem.
Polêmico. Eu tenho um lance polêmico aqui, ó. Posso rodar o áudio, Nando? Lance polêmico?
Calma.
Não pode.
O único calma. Lance
fizemos
polêmico
combinado.
Foi a manifestação do senhor Rafa.
E foi o primeiro a falar para
nós. Foi o único lance polêmico.
Para a Clínica Nordelta, transplante capilar com técnicas modernas e minimamente invasivas. Saiba mais em @NordeltaCapilar no Instagram. Carol Freitas. Eu quero a tua opinião. Pênalti do Gilberto? Do Kaique, do Grêmio?
Eu acho, Lelê, assim, ó. A gente saiu na frente 1-0, né? 6 minutinhos, comecinho de jogo. E teve chance de fazer o segundo. Uma delas foi, inclusive, esta que tu citas, em que teve um pênalti sonegado pro Juventude, né?
Roubaram o Juventude,
Gilberto,
então!
Gilberto derrubado dentro da área pelo Kaique. Se fosse ao contrário, Cicê, tu não acha que seria? Pelo VAR, pelo menos, ia chamar pra dar uma olhadinha.
Tá, mas tinha VAR, mas o VAR não chamou?
Ah, eu não posso fazer nada que o VAR não chamou, né? A culpa não é minha, não sou o Daniel Nobrebins.
Primeiro, tá?
Cara, não, foi pênalti.
Tem uma coisa em comum com o Daniel Nobrebins, todo mundo sabe, né?
Tu o que foi?
A camisa que vocês usam.
Tá, primeira coisa que a
gente... Ele é gordão?
Não,
ele é gordão,
cara.
Gente, sabe, o... O goleiro do Grêmio é um...
Tu já tinha falado aqui. Mas eu quero saber, foi pênalti ou não foi?
O goleiro do Grêmio, ele fala assim, o cara que tem que ir no cardiologista pra testar como é que tá o coração pós-cirurgia, vai no jogo do Grêmio.
Mas
aí fica atrás do gol.
Feira, todo mundo votando
o
Kaique aqui no Mano.
Não, mas é que o goleiro do Juventude não é melhor que o Kaique.
Se ele puder um dia fazer uma defesa, um dia só, fazer uma defesa.
Não fez, eu vi ele fazer.
O melhor goleiro entre todos eles era o Gabriel Grande.
Falavam isso em 2021 também, que a gente já terminou.
O melhor goleiro do Grêmio foi Bahia.
Bom, daí eu tô dizendo.
Não, tudo bem,
eu tô falando. Que tá na reserva.
Bom, mas aí eu não posso fazer nada, né? Eu sou eu que escalo o Bahia.
Vitória.
Eu vi o jogo ontem.
Ô, Lelê.
O que eu falei que o Vitória ia ganhar?
Lelê.
Mas foi uma rateada.
Pro meu gosto de futebol, não é pênalti.
Pra mim também não.
Mas o CCD, que já foi um dirigente auspicioso do interior. Pensa naquele jogo, CCD, o tempo que trabalhava lá no interior com a gente, lá comendo barro lá e tal.
Boca do Lobo.
Beira-Rio, pra não incluir o Grêmio.
Eu lembro bem.
Quando o cara escapa aquela bola ali. Tu acha? O que tu acha?
Ah, é que eu não... Sinceramente...
É o típico lance, né?
Mas eu tô muito cansado da arbitragem... Essa arbitragem no telinha.
Vai, eu também acho.
O cara bateu uma foto aí, o pezinho tocou. Aquilo ali não é pênalti.
Pro meu gosto, não é. Pro meu gosto, não é.
Tá, mas ele chutou... Ele tocou no pé antes da bola?
Acho que não. Acho que ele toca junto, cara.
É? Ah, bom. Eu quero pedir...
Mas foi bem o Gilberto no... Pô, o Gilberto foi bem. Porque ele ficou girando e não volta o jogo, E aí chamaram, e aí deu.
Só vamos cuidar da arbitragem por foto. Tem muita arbitragem por foto.
Isso não, mas o Jory falava isso aqui, os caras queriam dar.
Não, ninguém tá falando de foto, estão falando da imagem.
É mais uma discussão pra gente ter a respeito da arbitragem. Se fosse ao contrário.
Lance polêmico.
Qual é a outra discussão?
Não, é que se falou muito, se reclamou muito da arbitragem durante
o campeonato. Não, eles só reclamavam da arbitragem quando o Inter tava no campeonato. Depois saiu o Inter, não falaram, não tocaram mais o nome da arbitragem. Uma loucura. Uma loucura. Oi?
Não, só tenho recado, desculpa.
Tu quer falar? Eu quero pedir pra você o seguinte aqui, ó.
Eu tenho um áudio de 8 segundos.
Para aí um pouquinho.
8 segundos.
Aqui, um amigo nosso lembrou o Roger do Bola de Sexta.
No teu tempo.
Eu quero pedir mais palmas e quero que vocês se juntem a mim nas palmas, porque é com grande satisfação que damos as boas-vindas ao mais novo patrocinador do Bola.
Quem?
Atenção, Rafael Gomes... e Léo Oliveira.
Quem? Quem?
O Cavanha! Cavanha!
O gremista não para de ficar feliz essa semana?
Exatamente, com 4 unidades em Porto Alegre e uma em Balneário Camboriú.
Nós vamos aterrorizar o Cavanhas.
O Cavanhas é sinônimo de tradição e sabor.
Estão ferrados na nossa.
Com um X que é verdadeiramente uma obra-prima gastronômica. Delícia. Pão douradinho, carnes suculentas, queijo, as ganhas, sem miséria, e aquela maionese mais do que especial.
O potinho.
No Cavanhas, qualidade e tradição se unem para oferecer o melhor X da cidade. Estamos muito empolgados por ter o Cavanhas como nosso parceiro. Bah, eu tô salivando aqui já. Seja bem-vindo, Cavanhas, ao quadro do Lance Bonito. Estamos ansiosos para compartilhar momentos incríveis e saborear juntas as delícias que só o Cavanhas tem a oferecer em qualquer um dos seus endereços. O Cavanhas é aquele negócio assim, ó. Vamos se encontrar no Cavanhas? Vamos. Aí o cara sempre pergunta,
qual deles?
Qual? É, em qual deles,
o né? O cara deu o próprio Cavanhas.
O cara saiu do show.
Qual é o teu Cavanhas, ele? Isso.
Calma, ali da Lima, ali, né? O tradicional ali.
Saiu do show.
O melhor, o da Barão. Isso, da Barão. O
da Lima ali.
Saiu do show, terminou o show, o Cavanhas tá aberto.
Não.
Qualquer lugar que
tu vai. Já é encontro tradicional.
Vamos fazer o carinho, vamos fazer o carinho no patrocinador novo.
Vamos bombar lá.
Lá no arroba Cavanhas agora, tá? É. Tá com 15,1 mil. Vamos a quanto? Qual é a nossa meta pro programa de hoje?
Tá com quantos?
15,1.
Ah, vamos com 17. 17.
Boa, 17. Vamos lá.
2 mil. 2 mil e eu tenho certeza que a galera do Cavanhas vai liberar um X lá.
Se bater 17 mil, eles liberam um X pra nós, então.
Não, boa. Pra nós não, pra audiência, né, não, cara?
Não, pra nós.
Ô, gordo.
Claro, meu.
Gordo, a audiência vai lá e...
Mas olha a quantidade de X da audiência, velho.
Não, é nós. Pra algum dos caras da audiência.
Não, pra nós primeiro.
Ah, mas tu tá... Mas gordo é uma raça ruim.
Conseguimos já quebrar o Cavanhas.
Arroba Cavanhas.
Eu tenho aqui, Lelê, um áudio.
Áudio.
Porque eu disse o quê? Pra quem que o CCD mandou um áudio sexta-feira?
Pro Roger.
E aí, na torcida, um cara lembrou isso.
É.
O CDD te falou, Roger. Tu não ouviu o áudio dele, Roger. Ele te disse, Roger.
Não, interessante que o torcedor falou CDD.
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 CDD. Torcedor é uma fono. Tá sem potência vocal. Nosso torcedor aí já não tava mais...
aparelho pra um Samsung? Vamos
não tava mais porque, sozinho, cara, né?
Tá ruim a captação desse áudio aí.
Não tá tava ruim. Mais sozinho, né? Tá ruim. O áudio tá ruim, a potência vocal tá ruim.
Vamos botar um
Samsung. Eu não ia sobreviver. Eu não acredito que nós paramos o programa pra rodar
seja
isso.
Seja lá quem for o torcedor, não ia sobreviver. No Alta Pulse não te ouvi.
Mas a voz não chegou, o Roger então, não aqui, ouviu. Não,
a gente não ouviu quase, imagina o Roger.
E agora no Bola, o lance bonito. É brincadeira. Põe na tela aí o lance. É o lance bonito.
Então, justamente, voltando a ter o lance bonito aqui no Bola agora, sob patrocínio do Cavanhas, tradição e qualidade no melhor X da cidade. Você que tá me ouvindo agora e não está em Porto Alegre...
15,4.
Né, ou não está, pode ser em Camboriú também, mas vai vir a Porto Alegre. Conheça o Cavanhas. Se você não é de Porto Alegre e vai vir em Porto Alegre, quer fazer um rango, seja um, né, um X clássico ou um outros pratos, vai no Cavanhas e depois diz pra gente no Instagram se não é a grande pedida. Lance bonito.
Meu lance bonito é o craque do gauchão.
Quem é o craque do gauchão?
Eu tinha votado no Vilhaçante até sexta-feira. Né, se ele fosse campeão. Mas o que o Diego Costa fez na fase final do campeonato...
Em quantos jogos ele jogou?
Seis.
Tu acha que um cara pode ser craque do campeonato jogando 6 jogos?
Tenho certeza.
Pode.
Quantos jogos teve o gauchão
Tenho
total?
Tenho certeza.
Quantos teve jogos 14? O Grêmio jogou?
14.
6 jogos é mais que um terço.
Se tu conseguir em 6 jogos botar o campeonato no bolso...
Jogos, não, fez não. Gol,
ele acabou com o campeonato.
Bola de prata da placar. Tem que jogar um terço.
Ele não fez, que teve um 0x0 semana passada.
Tem que jogar um terço do campeonato pra concorrer a bola de prata.
O cara tá fazendo gol em 0x0, pelo amor de Deus. Aí é
pra tu ver como ele é bom.
Diego Costa foi a grande mudança.
Não, ele decidiu o campeonato.
Grande negócio do campeonato.
Na hora do vamos ver, nisso eu tô com o Diverio e eu concordo com vocês. Na hora do vamos ver, é o jogador de jogo grande e é centroavante.
Além dele ser amigo do cara do
estadual. A gente sempre fala que jogo grande, jogador grande decide. O Diego Costa tá velho, tá isso, tá aquilo. Vamos ver no decorrer do campeonato. O gauchão ele decidiu.
E eu quero pedir, posso pedir o tweet retrô aqui?
Por favor.
Uma homenagem.
Senhora que manda.
Homenagem?
Sado te condena.
Ah, que susto.
Tweet retrô.
Um integrante deste programa.
Parolina.
Tá, vai. Parolina. Integrante Portanto. Desse programa. Já sabia o que ia acontecer.
É.
Sim, a gente falou na sexta-feira.
O hashtag Gomes Rafael.
Ah, o velho
Gomes,
não sabe.
Gomes Rafael.
Não, mas isso é inclusão. Isso é inclusão.
Conhecido como? Rafael Gomes. Eu sou debochado nesse programa aqui. É bullying contra a terceira idade. Mas diz o seguinte. O
que, que eu falei?
Quem compara 23 de outubro de 2013, 10 horas e 39 é
gold,
da manhã.
Twitch acima de 10 anos é gold.
É gold. Quem compara o Diego Costa ao Walter e ao Yuri, tá, eu não sei quem é,
no Botafogo,
está de brincadeira.
Brincadeira.
Atacante e artilheiro do espanhol que tem Messi e Cristiano Ronaldo.
Ah, mas eu continuo concordando comigo. Comparar o Diego Costa ao Walter e o Yuri não tem nenhuma condição.
Ah, então ele seria titular no teu time, Diego Costa.
Era o Yuri esse, cara.
O Yuri era um guri que surgiu no Botafogo. Isso. É.
Então ele seria... grande, bom de
cara,
bola.
Cara, e ele surgiu metendo gol em tudo que é jogo. O Walter era artilheiro do Brasileiro nessa época. Essa época não é o Goiás, vai pra final da Sul-Americana, por aí.
Que ano foi isso?
Que ano é isso? 2013.
Querido Rafael Gomes.
Não, Sul-Americana do Brasil.
Não, Sul-Americana é antes.
Sul-Americana do Goiás é 2010, pra mostrar que tu conhece futebol.
Obrigado.
Porque esse jogador veio pra cá e fez a diferença.
Não.
E o Nutelice, que eu falei no início do programa, para os jogadores de projeto do Internacional, para o jogo. O Inter tá jogando videogame atualmente.
É.
O Grêmio jogou futebol de várzea. Este Twitter, tá?
Tá, mas como é que o Inter ganhou do Grêmio, então, no tá? Grenal?
Porque o Grêmio
entrou, ganha da várzea?
O Grêmio entrou nessa história de jogar videogame lá no Beira. É que no Beira Rio é só videogame que
se joga. A gente se enganou lá.
No Beira Rio é só videogame,
tá, mas
tá
então...
tudo muito bonitinho, entendeu? Até churrasqueira eles têm.
E César, o Rafa falou que hoje o Diego Costa seria titular do time. Ele é, temos então o Diego Costa, o melhor atacante desse estado, então,
não,
hoje.
Não, eu não acho.
Não é?
Não acho.
O
Ener Valencia que... hoje é mais jogador que o Diego Costa.
O goleador do Campeonato Gaúcho é o melhor jogador do estado?
Não, tô falando por ser goleador. Tô falando
ano passado foi o Pedro Henrique.
Tô falando pelo que ele tá jogando. Tá, pelo que ele está jogando.
Existe uma diferença importante entre o Ener Valencia e o Diego Costa no quesito Campeonato Gaúcho.
Sim,
a lesão.
Um tem medalha.
Um decidiu e o outro não.
Isso aí.
Isso é fato.
É.
É fato.
Mas vamos considerar que um tá lesionado e o outro não.
E um foi lesionado, inclusive, pelo seu
lateral. Pelo
seu...
Não,
sim. Pelo
não,
próprio não. Jogador. E isso aí é fato, digno de estar causa, né?
Talvez a grande notícia do campeonato, ou a mais pitoresca notícia é essa, né? O jogador principal do Inter foi lesionado pelo seu lateral no aquecimento.
É.
Isso aí é um negócio que se
e tu mesmo tentar, assim nós ganhamos de vocês.
Se tu tentar repetir, tu não consegue.
Não,
se
é inacreditável.
Tentar
eu concordo repetir, contigo, é inacreditável.
Mas eu sou um que respeito muito o Ener Valencia, mas ele não decidiu. Jogou contra o Juventude, ele jogou...
Ele entrou no dois tempo, tempo que ele jogou
não,
contra
o... dois tempos e meio, porque ele jogou
sim,
lá, né?
Sim.
É, que teve gente que tentou...
ele errou dois gols lá que não poderia ter errado.
É normal, isso é normal dele.
Pra mim a ideia,
tá? Tá normal do Valencia.
Num outro programa que eu participo aqui do Grupo RBS...
Que ninguém ouve.
Gente que plantou a ideia de que ele não tinha jogado contra o Juventude.
Teve
aí
campo,
eu fui
jogou,
olhar,
tipo, não sei,
ele jogou
o primeiro gol
lá.
É tudo voadora, não tem uma...
Ele saiu, não, é verdade.
A vinheta sim, da Carol falou que voadora.
Mas não é verdade,
sim.
Ele jogou o primeiro tempo lá, jogou 20 minutos. Eu vou embora, não tem problema.
Não? A grana tá curta, mas não quer perder tempo. É a última chance de iniciar a graduação ainda nesse semestre na Unilasalle. Comece com uma disciplina e ganhe até 40% de desconto em todo o curso. É isso mesmo. Estude em uma instituição que é reconhecida pela excelência acadêmica há mais de 47 anos e com cursos reconhecidos com nota máxima no MEC. Não perca tempo. Seu sonho está a um clique de você. Acesse unilasalle.edu.br e inscreva-se hoje mesmo. Eu quero trazer um assunto para o debate.
Debata, meu querido.
Que é o seguinte. Se bem que falta um minuto só para as 11h30. Sigam vocês.
Falta 1.400 seguidores para nós ganhar X de graça.
Boa. Qual é o arroba, Rafa?
Cavanhas.
Arroba Cavanhas.
Cavanhas. Cavanhas normal.
Vamos lá.
C-A-V-A.
Arroba Cavanhas.
Queria parabenizar a torcida do Grêmio, que botou mais de 54 mil pessoas.
Foi muito legal.
Tava lotada a arena.
Finalmente,
no sábado.
A arena encheu.
Uma loucura, arena lotada.
Final, né, cara?
Decisão, título, uma tarde, assim, histórica,
tá bonito,
cara.
Né, cara?
O que tá bonito?
Tamo
limpando.
A tarde
tava. Cara, tava um baita dia.
Pararam de limpar o teto,
cara,
ali. Segue sujo.
Eu cheguei na arena. Calma.
O robô cansou.
Meio dia e meio, cheguei na arena. Foi forte a coisa.
Sabe que pro.
Vimos o jogo,
foi pra
ver o jogo, foi uma vitória.
Como é que foi o quê?
Eu cheguei na arena na hora que tava chegando os ônibus, assim, coisa mais linda de se ver todos os ônibus juntos, assim, chegando. Pô, e a torcida do Juventude, faço couro aqui, disse o presidente Fábio Pisamilho depois da entrevista. A torcida do Juventude não parou de acreditar em nenhum momento, porque, como eu falava na sexta-feira, foi a vez, assim, que a gente acreditava mais de forma racional do que passional, porque a última vez que chegamos na final era mais o coração falando. Nessa vez era mais a razão, até porque o Juventude acabou saindo na frente. Então a torcida não deixou de acreditar, acho que essa foi a parte, o destaque meu, assim, em relação ao que a gente viu na arena. E até fiquei com uma dúvida, assim, essa foi a primeira vez, assim, em que o visitante que não fosse o Inter lotou a sua parte na final do Gauchão. Porque na...
Ah, sim, quando tem os outros times do interior que falam.
Porque eu até tentei olhar nas súmulas, mas não aparece lembro lembrado
Brasil
lá, né,
visitante. Em 2018, do Brasil é...
É uma dúvida, não é uma corneta dessa vez.
Gigante. Eu acho que o Brasil lotou.
O maior público que eu já vi de torcida do interior foi do União Frederiquense.
Quantas pessoas?
Ah, não me lembro, mas estava lotado e era um espaço que parecia ser maior.
Olha só.
Rápido intervalo, já voltamos com o Bola.
Tá falando sério, cara.
Podcast Romance Proibido. Os assuntos mais 18 da nossa vida. Acesse pelo link no perfil Rede Underline Atlântida no Instagram.
Atlântida.
Atlântida.
Atlântida. Atlântida. Atlântida.
Atlântida, rádio da minha vida, rádio da sua vida, melhor vibe do FM, tá de volta o Bola nas Costas, faltando agora 25 minutos para o meio-dia. Estamos aqui para KTO.com, onde a diversão acontece. Graduação Unila Salle, última chance para estudar ainda neste semestre. Inscreva-se, Stock Center, preço baixo com o Toque a Mais e Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness, corpo em movimento é vida. Pessoal que tá com problema aí de falta de cabelo aí, bora dar um jeito nessa calvície aí?
Vamos trabalhar com isso agora, já ganhei, eu ia vir de peruca, agora eu já vou fazer
trabalho. A Clínica Nordelta pode ajudar você com o transplante capilar pela técnica FUE, a técnica mais moderna de tratamento para a calvície. Também venha conhecer o Protocolo Nordelta, uma abordagem única que se utiliza do que há de mais atualizado no tratamento da calvície e que certamente irá transformar a sua autoestima. Não perca seu tempo e dinheiro com tratamentos milagrosos e produtos sem nenhuma comprovação científica. A Nordelta implementa apenas tratamentos testados e comprovados pela ciência. Localizada na Avenida Independência 1183 em Porto Alegre, ela está aqui para ajudar a encontrar a melhor solução para o seu problema. Venha descobrir o quanto a Nordelta pode fazer por você. Não deixe a calvície te afetar. Estamos aqui para te ajudar. Fale conosco no arroba Nordelta Capilar no Instagram. Arroba Nordelta Capilar no Instagram ou ligue 99517-0770, 99517-0770. Eu quero trazer para a mesa um debate que foge um pouquinho aqui da final do Gauchão, porque ontem eu vi boa parte de Cruzeiro e Galo, vi boa parte de Bahia e Vitória.
Eu vi o Paulistão.
E vi o final do Paulistão. Cara,
que jogo bom, velho.
Existe uma farsa no futebol mundial, que chama-se os 6 segundos do goleiro com a bola na mão. Cara, isso é uma...
Tava cheio de coisa pra fazer.
Não, mas é que quando
contar o tempo do goleiro...
Não, mas é que o seguinte, CCD, quando tu tá vendo um jogo, tá vendo um jogo isento, e aí tu começa a ver as paradas... Cara, teve uma bola ontem que o goleiro do Palmeiras, o Everton pegou, e o Caio Santos tocou um terror no final ali do jogo no Palmeiras ali. Se expôs ao contra-ataque e tal. Cara, ele ficou 23 segundos com a bola na mão. E o juiz aqui, ó.
Ele cronometrou a bola no goleiro do Palmeiras. Não,
é porque ele fez uma, ele fez duas. Palmeiras! Ele fez. Cara, isso tá rolando muito.
Mas é que eu tô assustado. Eu tô assustado com o Internacional, porque ele precisa jogar.
Mas o Inter não tava jogando
ontem. O Inter precisa jogar pra tu não ter que fazer essas
coisas. O goleiro do Cruzeiro. O goleiro do Galo ontem fez a mesma coisa também. Aí eu não contei, mas ficou muito mais que 6. O goleiro do Vitória, então, foi uma piada.
O goleiro do Galo?
Porque o Bahia teve um jogador expulso no primeiro tempo.
Como é que a gente faz lá na arena com o goleiro do Grêmio?
Como?
Larga louco, pelo amor de Deus! Não fica com essa bola na mão! Tá, porque tu vai dar um jeito de fazer uma cagada.
Ele dá uma assustada na gente.
Lelê, tu
agora,
vai lembrar.
Vai lembrar comigo amanhã quem vai ser o goleiro do...
Tu vai lembrar comigo, Inter e Corinthians, final da Copa do Brasil 2009.
Jogava.
O Felipe, goleiro do Corinthians, era conhecido por fazer essa cera. Eu lembro, essa era a minha época de arquibancada. Aí eu lembro que na época, no Orkut, a gente criaram lá um tópico no Orkut pra contar em voz alta os segundos do Felipe.
Isso.
Cara, diminuiu o tempo que ele ficou com a bola na mão. Ele pegava a bola na mão e a torcida começava.
Que eu lembro que esse jogo, dois, a galera até começou a contar, mas aí tomamos dois gols ali e ninguém
botou nada. Mas é aquele time do Corinthians era um cano.
Aí tomar gol de cabeça do Jorge Henrique,
não, mas é um cano. Duas coisas, tá? Duas coisas que.
O André
aí,
Santos
considerando
acabou.
Considerando os jogos dos estaduais.
Então jogou a volta.
Regra número um.
Mas acabou com ele.
O Endrick é um jogador fora da...
Jogadoraço. Ele decidiu o Paulistão. Botou ele, no bolso. Sabe isso que tu falou do Diego Costa? O guri tem 17 anos, ele fez isso no Paulistão.
E depois disse que tava lesionado.
Ele saiu antes que tava lesionado. Esse guri joga o fino do futebol.
Ele é um fenômeno.
Ele é um fenômeno.
É um fenômeno, só isso.
Próximo.
O Flamengo...
Uhum.
Quanto é que foi o Flamengo?
1-0.
1-0, mas caminhando.
Mas assim, ó, pisando no freio.
Caminhando. É o time a ser batido no futebol brasileiro.
Viu quantos gols o Flamengo levou no campeonato?
E o outro, tá? Um gol.
Sendo
um
que
gol
era o time que, eu tava na Disney.
Que é um claro. Erro, que é um erro...
Tu sim, viu, eu vi esse jogo
do... O zagueiro faz o gol quase, né?
Era o 18º time do Flamengo. O time do Flamengo tava na Disney.
Isso,
e jogou...
Jogou o 18º base, jogou.
Surge um time que me parece também vai brigar alto pelos títulos, que é o time do Atlético Mineiro.
Bah, eu discordo.
Mexeu o treinador, mudou o treinador, aquela coisa... Dá uma renovada.
O Gustavo Scarpa é reserva.
Porque eu acho o Cruzeiro muito
mas isso eu acho uma coisa certa.
Muito
só parênteses, só parênteses.
E foi de igual pra igual.
Só parênteses. Eu acho isso uma coisa boa, tá? Eu gosto de treinador que não tem esse medinho aí. Ah, foi a contratação mais cara, pagou uma Babilônia, não. Cara, se o cara tá mal...
É isso aí.
Ele senta e ele entra no segundo tempo.
Como é
para, bom... Aí ele vai recuperando.
Como é bom tu ter jogadores... que tem a noção do protagonismo, que é o que impressiona no Endrick, né?
Claro.
O Endrick com 17 anos, ele não necessariamente precisaria dizer, não, eu que vou decidir. Não, eu que vou decidir.
Não, só CCD, ele só joga, cara. O primeiro gol é uma bola que não tem como buscar. E ele bota na cabeça dele que dá pra buscar.
Os lances...
Ele chega antes. Isso. Ah, foi pênalti ou não foi pênalti? Cara, ele tentou.
O lance...
Ele tentou e foi.
Os lances que mudam a história.
E o segundo gol foi ele que roubou a bola.
Os lances que mudam a história do jogo Palmeiras e Santos e Cruzeiro e Galo, eles são de jogadores que não desistem da bola.
É isso aí.
Não tem nenhuma chance de fazer o gol, mas eles não desistem da bola.
É isso aí.
O pênalti dado pro Galo, pro Galo, no gol da virada, cara, eu não sei quem é que vai na direita lá, cara, não tem chance nenhuma de nada. Mas ele se esforça, dá um carrinho, chuta a bola pra direita e a bola bate na mão do Lucas Silva. Tá? Então, ali se pega o pênalti.
Mara,
tá?
Eu me lembro quem
é. E o lance do Endrick, que é exatamente isso aí. Cara, não tem nenhuma chance de gol de nada. Nada. Só que ele foi, não desistiu. Esse é o espírito.
O zagueiro deu uma rateadinha.
Fala aí, estaduais, a nossa acumulada de campeões, a gente errou qual?
A gente errou o Palmeiras.
Quem é que falou? Quem é que deu o voto de Minerva?
Eu vou recuperar esse...
Eu falei Palmeiras. Eu também falei Palmeiras.
Vocês lembram que empatou, né? Alguém deu o voto de Minerva, né?
Não.
Foi o Natan. Lembra que tu falou? Se a gente perder, nós vamos...
Natan, nós acertamos.
A sorte que eu errei o Bahia também.
Vitória!
Lembra,
eu desempatei o Bavi, eu falei, velho,
errei,
Vitória,
eu
três clássicos, o Vitória ganhou dois.
Fui no Vitória contigo.
Vai dar Vitória.
A gente acertou o Paulistão, a gente errou.
O Bahia teve um jogador expulso aos 32 do primeiro tempo.
Mas agora eu vou lembrar, nós falamos Cruzeiro, que o Cruzeiro ia jogar em casa e tinha chance do empate. A gente falou Cruzeiro.
Mas o Cruzeiro teve chance de fazer o segundo gol.
Teve, não. É por isso que eu discordo do CCD que o Atlético Mineiro é tão time a ser batido. Cara, o Cruzeiro foi de igual pra igual. E perdeu no detalhe. Mas perdeu no detalhe, CCD. Pro elenco que tem.
Tá, mas tem jogador bom, meu.
Mas, ô, Rafa,
ele falou em adversário a crescer. Eu acho também,
o jogador acabou de chegar, cara. Dois jogos.
Falou do...
Calma. Tá, mas Lili...
Meteu
não,
quatro Lili, na Libertadores, foi o único brasileiro que ganhou.
É que, pra mim, o Palmeiras e o Flamengo estão muito na frente dos demais. Cara, o Palmeiras achou um monte de jogador novo. Recuperou o Flaco Lopes, esse.
Mas vai perder o Murica.
Vai perder em julho.
Não, mas até lá.
Mas o principal, o filé mignon, ele não joga. Decisiva de Copa do Brasil, de Libertadores. O brasileiro não tem.
Léo, embala 5, 6, 7 vitórias.
Mas é que tu perdeu o teu craque do time.
Volta
o Dudu. Ano passado.
Volta o Dudu.
É, e
a gente sabe.
Gabriel.
Tem um negócio do Palmeiras que é o seguinte, tá? Ontem, quando o Palmeiras fez 1-0, quem tava vendo e não era torcedor do Santos ou do Corinthians, enfim, tu sabia que ia sair o segundo.
Sabia.
Vai ter esse gol. Tu não sabe como vai ser, tu não sabe qual o jeito que... Mas eles vão fazer o gol.
O
time que ganha, ele ganha. Ano passado, quando o Botafogo abriu 50 pontos de vantagem...
A gente sabia que ia perder.
Se é o Palmeiras que abre 50 pontos de vantagem, não tem o segundo turno. Os caras iam brincar, porque não tem. E aí, daqui a pouco mais, o Botafogo... Opa, dá, hein? Olha, tava 15, agora tá 9...
tá 6, é tá 3, tá 0. E aí quando passou e na frente,
sobre esse jogo, mais. Cara, tudo
bem, sabem a gente ganhar,
sabe,
meu.
A gente sabe que a segunda divisão é um torneio completamente diferente, ainda mais esse ano, que vai ser o único time grande que tá lá é o Santos, né?
Sim, que vai deitar e rolar na Série B.
Aí, isso que eu quero chegar.
Vai deitar e rolar.
O Guilherme tá jogando bola lá, uns caras
jogando
bola.
Vendo o jogo do Santos ontem, é inacreditável que esse time vai disputar a segunda divisão.
Vai deitar e rolar.
Mas tem um lance que é o seguinte: todos os times da segunda divisão vão fazer uma Copa do Mundo só contra o Santos.
Cara, não, por vai que ter... Mas
o Santos é muito melhor.
Tá bom,
Juliano,
Otero. Gil, zagueiro.
Gil.
Cara, eu acabei de dizer que eu gostei do Santos.
Tá, entendi tu falar que tu já não tinha gostado do Santos.
Não, eu falei, é inacreditável que esse Santos vai jogar a segunda divisão.
Pelo tom de voz, achei que tu não tinha.
Não, só tô dizendo, é que a segunda divisão é um torneio diferente,
cara, esse goleiro é bom. Esse time do Santos não caiu. Esse Santos é melhor que o outro.
Eu não acho goleiro.
Eu gosto.
Rafa, não, bom goleiro.
Quantos seguidores temos no Instagram do Cavanhas aí?
Falta 1.200. Temos 15.8.
Ah, não, já foi não, melhor.
Querem dar X pra nós, então.
Querem nos dar X.
Não, vamos liberar. Vamos lá, rouba Cavanhas. Vamos lá, todo mundo.
Teve um lance no jogo, o Santos contratou o Otero.
Também.
A Carol sabe bem o negócio.
Deitou e rolou.
É, quando tu bota um cara mais veterano, mas que tem uma muito boa bola parada, na Série B faz muita diferença.
Ah, sim.
O Nenê, ano passado, fez a diferença.
Toda a experiência do Nenê, a qualidade.
Não, e centroavante. Aí no banco tem aquele argentino, o Júlio Furt, aquele que era do São Lourenço.
Faz programa de tarde aqui, joga, fenômeno, baita locutor.
Aquele é bom centroavante pra Série B. Ô,
Carol e gremistas.
Eu queria só perguntar pra Carol antes,
posso? Eu também tava perguntando pra Carol.
Carol, tu tem algum receio de desmanchar esse time pra Série A do Brasileiro? Eu sei que começa logo ali, mas...
Deixa eu fazer uma antes da tua, então. Carol, onde é que o Juventude perdeu o gauchão?
A gente sabia que o Juventude precisava fazer 4 jogos perfeitos pra ser campeão. Conseguiu fazer 3, né? Fez 2 jogos contra o Inter e o primeiro jogo contra o Grêmio. E fez até os 40 minutos desse segundo jogo, um jogo bem ok, assim. Só que aí, naquele 1 minuto e meio, perdeu todo
o campeonato. Apagou o time.
O Grêmio fez o gol e não
tu
deu
não
tempo
acha
nem
que foi
de...
foi mérito do Grêmio?
Mas eu não tô falando que é demérito do Grêmio, eu tô falando do lado do Juventude. Não, é parabéns ao
jogo,
Grêmio.
Tu falasse em jogo perfeito do Juventude, aí tu disse que naquele
o
momento deixou de ser
fazer,
perfeito.
O Juventude tinha que fazer um jogo perfeito porque o favoritismo era todo do Grêmio. O Grêmio tem um time muito melhor que o do Juventude. Isso é inegável.
Como
é
que você tu não pode tomar 2 gols em 1 minuto e meio?
É, mas tu toma.
Mas é o apagão.
Mas não pode.
Não, mas acontece. O pior é que acontece. Não pode, mas acontece.
Numa final, tu não pode tomar 2 gols em 1 minuto.
Eu não...
Ainda mais depois dos 40.
Eu me surpreendi.
É a hora de segurar tudo. O intervalo pegar.
Não importa qual seja o time.
Cara, a derrota que mais me dói do Grêmio foi pro River em 2018. E foi assim.
É, não é...
Acontece. Dá o apagão.
Não é...
Dá o apagão, foi pro saco.
A seleção brasileira deu um apagão, tomou 4 gols em 6 minutos. Pra mim, a discussão é nessa hora... Não é treinador, não é camisa, não é nada. É boleiro.
Isso.
Sim, tem jogador.
A gente tem uma mania aqui, Lelê.
Tem o Nenê em campo, daqui a pouco ele poderia prender a bola e falar, ninguém vai jogar, vamos segurar.
Ou fazer aquele gol de falta que o João Carlos mandou.
Eu tentei aqui fazer um alerta a essa grande disputa ideológica que existe no futebol hoje. Que é o superdimensionamento do extra-campo para o que acontece dentro do campo. Eu estou chamando a atenção da necessidade cada vez mais da gente cobrar os boleiros, o jogador. Futebol tem um quê de várzea, de raiz, de jogar praiano. Meu, não pode rodar a bola do jeito que rodou naquele dia, depois que tu toma um gol e a torcida inflama. Tem que ter um cara que bota a mão no joelho e diz o seguinte: agora nós vamos dar uma esperadinha. Sabe o que o Filipão dizia nas palestras dele?
Mas tu acha que nenhum jogador fez isso?
Na década de 90, sabe o que o Filipão dizia? Tá aí, olha só a loucura, tá? O cara que tomou o 7. Sabe o que ele dizia na palestra? Na década de 90 pro time do Grêmio. Nós temos grande chance nesse início de jogo de tomar um gol. Quando a gente tomar um gol, eu não quero ver ninguém passando na frente da linha da bola. Durante 5 minutos, nós vamos nos retrancar. Nós não vamos passar na frente da linha da bola. Por quê? Porque vai ser o pior momento do jogo para nós. A gente deve tomar um gol, porque a pressão dos caras vai ser forte no início, e nós não podemos tomar o segundo. Se tomar o segundo, acabou.
Eu tinha visto.
É um negócio completamente diferente de tudo que a gente pensa.
Eu vi quando o Jorge Jesus era técnico do Flamengo, alguém tinha feito um levantamento lá de que quantas vezes o Flamengo tinha feito um gol e depois outro. Porque o gol, ele abala, ele inflama o teu time e abala o outro. Então, a chance de tu fazer um gol logo depois de tu fazer outro, logo depois de ter feito o primeiro, em pouco tempo, é muito rápido.
É o gol perdido do Maurício.
É o que aconteceu agora, por exemplo, no jogo do Grêmio. E eu me lembro que falaram isso na época.
O Juventude fez o primeiro e depois chutou de fora da área.
Quando o Inter jogou com o Flamengo aquelas quartas de final da Sim. Libertadores. E lá no Maracanã, tava bem no jogo, levou um gol, saiu bola, levou outro gol. É. E no Beira-Rio, quando ele fez o gol, o jogo ficou parado muito tempo pra revisão.
O VAR.
O Juventude teve um certo disso aí, e foi o momento do Juventude que, ó, cara, vai fazer o segundo, porque o Grêmio errou uma saída de bola, o cara chutou, o goleiro defendeu. Uh-huh. Teve esse lance atrapalhado do goleiro e tal. É, o Grêmio soube aproveitar isso. Aí tu faz um gol, aí o estádio vem pra ti, tu sai bola, tu olhou pro outro lado e o outro time, o cara tá com as pupilas assim, então tu...
É isso aí.
O Diego Costa viu que era o momento, chutou, desviou e entrou.
O alerta que eu quero fazer é a necessidade do jogador.
Claro.
A gente esquece, nós temos muito cartilha. Tá muito cartilha a coisa, tá muito projeto, tá muito treinamento.
Sim. Mas não, cara,
chega uma hora, Carol. Chega uma hora, Carol. Chega uma hora que é o boleiro. É? Que é, vou usar uma expressão que até não é perfeita, sabe? Um pouco chinelo, um pouco chinelagem.
Um pouco maladar. Mas é por isso que eu acho que eu fui um dos únicos que falou que o Robert Renan tinha que ser responsabilizado e não podia mais jogar.
Mas é óbvio.
Porque tu deu uma cavadinha num lance que tu não era o último batedor, isso, tu ligou, foda-se. Ah, mas ele sempre fez gol assim. Cara, na hora do vamos ver, eu não quero saber se ele sempre fez gol.
E
eu quero saber se ele vai bater o pênalti e fazer
que,
gol.
Tem que
ele
ser alguém
errou,
com peso
tá
pra
fora.
Fazer isso.
Não
é, tá
fora.
O Inter perde o Campeonato Gaúcho pro Juventude, tá? Naqueles dois jogos.
Olha aqui, só um detalhezinho. Gol do René contra o Juventude, 9 minutos. Lance que o Maurício chutou por cima, 11.
É isso aí, cara.
Sim, se ele faz o gol, mata a charada.
Se tu lembrar, por exemplo, ali o estádio já tá jogando a favor. Claro, aquela história toda que a gente conhece.
Mas é o negócio da pressão que eu falei, né? Se o Juventude chega a fazer o segundo gol, até a pressão da própria torcida
é evidente,
ia virar contra o time aí.
Que também tem... E o Juventude, o melhor momento do Juventude não é... É logo depois do gol.
Uhum. Sim,
depois do jogo, eu vi dizer... Ah, eu não... Foi o gol sem querer.
Quer ver outro jogo aqui, ó.
E ficou morno depois, o Grêmio começou a dar chutão. Cara, o Grêmio acho que cruza, atravessa uns 5 balão pro Pavon, que ele não alcança a bola.
Mas o gol...
Ele tava errando muito
aí. E aí no que ele alcança, a primeira bola que ele alcança, sai o gol.
O gol que o Grêmio faz, que é óbvio que os acadêmicos gostam, eu falei isso na jornada, vão dizer que foi um gol por acaso.
Qual dos gols do Grêmio?
O primeiro.
Primeiro.
Porque é um.
Não, o primeiro não.
Eu tô dizendo que é um momento.
500 gols, só tinha uma jogada.
Não, é que quem tá olhando é o seguinte: o Juventude tá controlando. E tava. Só que não é por acaso quando um cara pega uma bola, tem dois na frente, ele dribla os dois caras, ele vai no fundo, ele cruza, o camisa 10 tá na marca do pênalti, o meu centroavante tá enchendo o saco de dois zagueiros. Não é isso. Gol do cara.
Bom, o Grêmio vinha tentando. O Juventude, ele faz o gol. Tem um momento que ele é muito melhor que o Grêmio no jogo. Mas depois o Grêmio consegue emparelhar, tem a posse de bola e faz isso. Muita jogada do Kaique no Diego Costa. Jogada pelos lados. Tanto que no segundo tempo, aí já quando tá o jogo desse Juventude, vai pro tudo ou nada. O Grêmio poderia ter. O Grêmio perdeu. O Duqueiroz perdeu o gol.
Eu falo os gremistas me cornetem. Natan Fernandes entrou bem e fez gol.
Entrou bem.
Eu acho o Natan Fernandes.
O Gustavo sentiu o jogo de novo.
Sentiu o jogo grande.
O Gustavo Nunes e o Mike sentiram.
Sentiu o jogo grande.
Pode fazer mais um gol, a gente
claro.
Tem
pode,
no banco.
Mas eu acho
que entrou o Eric, tinha ido bem no Piranga.
Entrou o Eric Farias, mas não é um craque pra decidir um jogo. Mudou
o banco.
Mil seguidores pra nós ganhar um X.
Vamos bater esses mil seguidores aí, ó.
Eu acho que o grande aprendizado que a gente precisa tirar do gauchão... Vamos pegar o grande time do Inter, do D'Alessandro, do Magrão... Tu precisa ter alguns jogadores que saiam do campo enlouquecidos se não ganham. Tu tem que ter esse cara, velho. Mesmo que esse cara seja velho, mesmo que esse cara seja um cara complicado... Tu tem que ter...
Indignação na
derrota. Tem que parar com a ideia de que futebol é cartilha. Essa, pra mim, é a grande mensagem.
Mas eu acho que esse é o recado.
O centroavante esse do Grêmio.
Eu concordo com esse teu raciocínio. Entendeu? Futebol não é ciência
exata. Maldinho Costa falou isso no pós-jogo dele. De querer, de ter essa vontade de chegar em tempo, que ele não conseguiu no Botafogo.
Todos os jogadores vão dizer que querem. O que eu quero dizer é
assim... Mas ele demonstra.
O Inter tem um centroavante, o Valência, tá? O Valência tem alguns gols que ele sequer festeja. Já anotou isso?
Vai,
já anotou isso?
Coisa Lelê? Natural.
Já anotei. Tem uns gols que ele faz, gols importantes, que ele não comemora. Cara, tem que olhar pra ele. Cara, comemora, velho.
Mas ele fez fazer gol. Mas ele fez o gol, cara.
Não, ele fez a coisa mais. Mas tem que comemorar o gol.
Mas aí, quando que ele faça o gol do que ele comemora?
Quando é, comemorar o gol. Eu quero que ele faça o gol, não quero que ele comemore.
Será que.
É contra o Fluminense,
será
ele não
que
fez.
É isso que eu quero te dizer.
Mas é isso?
Eu acho o Valencia um excepcional jogador.
Por sinal.
O que eu quero dizer é o seguinte: esse tipo de conduta, será que não tá inflamada dentro do ambiente? Tipo assim, pros jogadores. Ah, não deu, cara, não deu, porque o.
Não, não. Ah, o aí agora quatro, é informação, CCD. O vestiário de Inter e Juventude deu quebra pra capar. Eles saíram furiosos.
E tem que dar, né? Não tem como não dar um vestiário desse.
É isso.
Não tem como.
Cara,
vocês estavam falando sobre tomar gols em tempos curtos. Eu lembrei de mais um jogo, não sei se posso estar aqui. 81 minutos, gol do John Kennedy. 87, gol do Cano.
Que trombada mesmo.
6 minutos, Inter e Fluminense. É, mas... 6 minutos.
É que esse, tava... esse, tem minutos. Esse tem um agravante ainda, que é o seguinte, os 3 gols perdidos antes. É, mas eu acho que esse tempo, Lelê, já não entra no que nós estamos falando.
Não, não entra, é 1 minuto, 2 minutos.
Não,
abafa. Falando daquele logo
não,
depois.
Mas não foi teve abafa, foi... isso aí que tu citou, não teve abafa. Esses 5 minutos não foi de abafa.
Eu só queria lembrar que eu gosto de jogo.
Eu acho até que pode ter um ambiente atônico.
Só para lembrar,
pode ter um ambiente torto, mas eu acho que não é. Não
teve abafa.
Não entra no meu raciocínio.
Tá, então desculpa.
Tu toma o gol, tu dá uma tonteada, é como se fosse no boxe. Assim,
é toma um dia, knockdown.
E tá aí,
agora eu quero saber de vocês.
Não sabe o que é knockdown.
Quero saber.
Que é knockdown é o cara cai. É de primeira. É um e acaba.
Down, então. É.
Agora eu quero saber de vocês, então. Após o título, perspectivas para os demais campeonatos da temporada. Precisamos contratar.
Quem?
Não, o Grêmio também deve liberar jogadores.
Precisamos, né? Quem? Contratar.
Não! Como não?
Goleiro. Liberar quem?
Goleiro.
Tá pescador, quer levar?
Não.
Tá pescador.
Tá, vocês têm... Não. Vocês têm 3 goleiros.
O Bruno, Vini deve estar indo pro Vitória.
Vou fazer... Pô, é uma pena o recorte não tá aqui.
O que que foi?
Vou fazer
Mas ele faz
uma
vídeo.
Ele faz depois, fala aí.
Uma pergunta.
Ele não
pra
assiste
vocês.
O programa.
2 jogadores que estão no mercado, vocês trariam, vírgula, por um... contrato, com um contrato de produtividade, vírgula, e eu tô falando especificamente
vamos ver.
Do Grêmio. Eles?
Do Grêmio,
vamos ver. Rodrigo Caio, zagueiro, que tem problema no joelho. 2, Alexandre Pato.
Não,
para.
Rodrigo Caio, talvez.
Tu vinha bem.
Para ser
O Rodrigo Caio, eu tô contigo. Gente,
eu já vi criticar a opinião, não critiquem, pergunta.
Pergunta, eu posso
que... se responde.
Não. Pergunta idiota, tolerância
Caio,
zero.
O Rodrigo Caio, o CCD, eu faria uma... Juntaria todos os especialistas que tem e saberia qual é a condição. Se ele tem condição de jogar. Se ele tem condição de jogar,
até
ele serve.
Posso dizer, ele era muito... Ele era excepcional.
Pô! Acima da média. Ele ficou marcado porque ele era bonzinho. Porque uma vez ele disse pros caras. Aí o Flamengo ganhou a Libertadores com ele de zagueiro e pronto. Tá. Então,
ele jogava muito.
É muito bom.
CCD, o Alexandre Pato.
O Pato não
joga futebol há uma década.
Pois é.
Faz uma década que o Alexandre Pato não joga bem.
Posso te dizer, então,
vou dar minha opinião. Porque ele não joga nem bem, que ele não joga.
Minha opinião.
Vamos ver.
Traria os dois. Traria Alexandre Pato pra ser o meu reserva do...
Mas aí tu vai contra toda a tese que tu falou aqui, ó. Isso. Sabe isso que tu falou de bril, de competitividade?
Não tem.
O Alexandre Pato não tem.
Mas eu já tenho.
Ele não tem essa faísca, o brilho. O olho dele não brilha dentro de campo.
Sabe quando é que, pô, 2007 foi a última vez que brilhou o olho dele no Milan? E acabou. Não tem mais nada bom.
Eu
assim, não é competitivo.
Foi um cometa, tá?
E agora
foi um negócio
inacreditável.
E agora eu vou dar uma informação também.
Manda, a informação.
O Pato tá treinando e ofereceram ele pra jogar no Grêmio.
Tá bem. Deve ter oferecido pro Inter.
Ele é gremista.
Pro Bahia,
ele se ofereceu pro Inter também.
Carol, eu sei do Grêmio. O Juventude estreia
no. Eu tô te dizendo, o Inter ofereceram também.
O Juventude estreia no Brasileirão. O Juventude estreia no Brasileirão contra o Criciúma no próximo sábado.
Campeão catarinense, Criciúma.
Pum, deram uma roubadinha do Brusque.
Não.
Opa!
Denúncia!
O cara chutou, o jogador do Brusque chutou e 2 jogadores do Criciúma. O primeiro é mão claríssima. Claríssima. A bola bateu no braço de um cara aberto, passou pelo goleiro e bateu num outro cara.
O VAR preguiçoso não foi só no Rio Grande do Sul, então.
É, daí eu contigo, mas eu tô dizendo que esse do Criciúma era cal.
Ele não cai.
Era cal.
Criciúma e Juventude, 18h30, no sábado, mesmo horário de Inter e Bahia. E aí,
quero
Carol?
Ir, inclusive, pra Criciúma, se não tiver R$200 o ingresso. Vamos ter que ganhar do Criciúma, né?
O Criciúma bota 200 pila lá sempre pros visitantes?
Pelo que a gente tava sondando ainda, não?
Foi. Alô, galera de Criciúma, né? Vamos baixar o valor aí.
Era 100 e 200 pila o valor do ingresso.
Pois é, bom dia.
Como o Criciúma tem sócios, lota o estádio na sua parte, pode botar o ingresso mais caro pro visitante.
A partir de hoje, todos os gaúchos torcem muito pro Juventude permanecer na Série A. Tenho certeza que gremistas e colorados.
Claro, sim.
Decisão esse jogo, tá?
Por isso que eu acho que tem decisão, é obrigado,
tem que ganhar.
E depois pega o
porque
Corinthians.
O Criciúma é um
porque é de igual
vai brigar
força
lá embaixo.
É,
tu
quer é porque assim, ó, a presença de Criciúma e Juventude na Série A diminuem muito as distâncias viajadas por Inter e Grêmio.
Sem dúvida.
Tá, mas não, Lelê, e o Criciúma é cheio de veterano. Tem isso Felipe Vizeu, tem o Marquinhos Gabriel, aquele que sim, era meio atacante. Tem o Marcelo Hermes. Lembra o Marcelo Hermes que saiu do Grêmio? Vai pro Benfica
dele.
Dizendo que era o cara.
O cara que ia jogar na Premier League?
Isso.
É camaronês, uma coisa assim,
isso,
né?
Tem. É. Isso, isso.
Na sexta-feira...
Jabi. Não é Jabi.
Na
é,
sexta-feira aqui nesse programa...
Vamos fazer
teremos as previsões do Campeonato Brasileiro.
Isso aí.
Você sempre dá certo.
Eu vou estar aqui ainda, vou estar
aqui. Vai estar aqui ainda.
Claro.
Ele vai mandar as tuas.
E a Carolzinha tá convidando as tuas.
Por favor.
O Adams manda por áudio.
O Jory também.
Depois vai ter TBT no final do ano.
É isso aí.
Eu sou o atual campeão. Eu acertei ano passado.
Tudo?
Fui. Não, tudo não. Eu errei não. Foi o que acertou mais pontos.
Lembrando que amanhã, 19 horas, tem Grêmio e o Achipato na Arena.
Vamos falar bastante.
54 mil amanhã também, né, Léo?
Deus bom quiser, Leandro.
Por favor.
Não
e na
conta.
Quarta-feira, o Inter recebe o Tomaiapo, que
tá,
ganhou
tá ontem. Lotado, é 40 mil. Né?
Ganhou o Tomaiapo?
Ganhou.
Tem que lotar o campo, quarta.
21 horas. Inter e Tomaiapo, inclusive vamos debater amanhã, que há uma perspectiva, inclusive, do Inter não ir com a força máxima.
Não, mas quarta tu não vai no jogo.
Não, vocês me botaram no Comedy, não, no...
Boteco Comedy.
Boteco Comedy de Novo Hamburgo no dia do jogo do Inter, né?
Mas nós fechamos essa data um mês e meio.
Por sinal, vamos divulgar o show aí, Novo Hamburgo.
Todo o nome do Tomaiapo.
Real Tomaiapo.
Então é Real Madrid contra Tomaiapo. Até amanhã.
Vem aí o Discorama com o Alexandre Fetter. A gente volta amanhã e mais uma vez um beijo pra galera do Cavanhas. Obrigado
beijo
por terem colado
não
com a gente aqui.
X, 16 mil.
Ah, não, porque... Mas até o fim da semana vai.
É, preso, meta, tudo.
Lá em cima. Não, como muito lá em cima. Confio na nossa audiência.
Eu confio no meu grupo.
Cuidado, vamos mas seguir arroba Cavanhas aí.
Eu
queria um X. É, tu quer X todo dia, né?
Óbvio.
Mas agora vai ter
sempre
mais.
Sempre prazer estar contigo, viu?
Sempre é um prazer.
Sempre prazer. Que bom, prazer. Que bom. É bom ser campeão, Lê.
Eu sei.
Às vezes tu lembra disso, mas que bom, né?
Faz tempo, mas eu já ganhei.
Braço, toma aqui um presente pra ti.
É que a gente já ganhou mais, né?
Tá bom, tá bom.
Esse que tu ganhou, eu já ganhei mais.
Campeão.
Falei!
7 anos.